voltamos a apresentar Central Manhã.
O Adilson Souza já está em tela conosco. Bom dia, Adilson, tudo bem? Eu achei bastante curioso, só complementando aqui as nossas informações, Adilson. Foi a publicação, a tradução para o nosso português, né? Da decisão ontem, da ordem assinada pelo presidente Donald Trump. Aí ele vai explicar tudo, né? Disse, olha, nós conversamos, houve uma ameaça à segurança internacional, e por causa disso nós decretamos as tarifas contra o Brasil, mas depois conversando com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ouvindo os nossos funcionários e tal, e rapaz, é uma enrolação, eu digo, rapaz, aqui no Brasil seria diferente, né? O governo brasileiro publicava o seguinte, só olha, colocava só assim, artigo 1, conforme os poderes constituídos, a mim delegados pela Constituição brasileira, determino a revogação imediata das tarifas impostas ao governo norte-americano. Revogue-se as disposições em contrário, publique-se e cumpra-se. Era só fazer uma...
é um governo totalmente enrolado. Esse Donald
Trump, três linhas daria pra fazer.
Eu não sei como é que a população daquele país elege um cara desse pela segunda vez. É um cara que só leva prejuízo pro país, um cara que só traz problemas, tanto interno quanto externo, a população ainda o elege. Infelizmente, cada um
tem um governo que merece.
Tem um governo que merece.
Adilson Souza.
Roberto, bom dia.
Bom dia,
Adilson. Não é nem caso. Tudo bem, não é nem caso para sorrir, mas a gente acha um pouco hilário, né? Porque, na verdade, a Faria Lima lá dos Estados Unidos funciona perfeitamente, até porque lá não existe fundo eleitoral. Lá quem paga a campanha dos presidenciáveis é os empresários. Então, quem paga mais merece respeito, né? Só que aí, no caso, o Trump não fez essa reciprocidade, porque tem essa argumentação que o Eduardo Bolsonaro disse, realmente interna, mas no sentido dos americanos, né? Eles estavam muito prejudicados com essa questão do tarifaço por lá, e a desculpa maior é que eles estavam sofrendo. Mas, na verdade, a prova maior está aí, o documento do próprio, a postagem do Donald Trump, ele disse que, ele citou o presidente Lula, né? Houve conversa, sim, e voltou, né, a todas essas decisões. Então, é notório de que existe, sim, uma conversa, e foi bem demorado também, né? Mas resolveu-se, com certeza vai ter ressarcido alguns empresários, lembrando que boa parte também desses, do dia 13 para cá, desses produtos brasileiros já estão lá nos contêineres dentro do país americano, norte-americano, então também vai ser absorvido esses produtos que já estavam lá. Lembrando que você não falou, Beto, eu não ouvi, mas o suco de laranja, né? E outros sucos também estão incluídos nessa tarifaço que foi zerado. Mas, Roberto, a gente quer trazer aqui ainda o que respingou a prisão do dono do Banco Master depois da liquidação desse banco autorizado pelo Banco Central, e respingou agora para o campo político, principalmente ao Banco Regional de Brasília, o BRB, um grande banco importante aqui do Distrito Federal, e ele se igualou ao Banco do Estado, Bandeirinhos, aqueles grandes bancos, Banco Santos, que tiveram também problemas de falência, liquidação, e no caso, aqui em Brasília, teve uma grande crise, porque apareceu o nome de político, senador do Piauí, que é aliado próximo ao Urbano, que é o Cid Nogueira, aliado próximo ao Bolsonaro. Então, quem traz esses detalhes para a gente de como isso pode ser prejudicial? Porque o Banco de Brasília, o BRB, Humberto, ele ia comprar o Banco Master, estava autorizado a comprar o Banco Master. O problema todo é que o Banco Central viu algumas deficiências e desautorizou o governo de Brasília, o Ibanez Rocha, a comprar esse banco. Mas o Banco de Brasília fez duros investimentos de bilhões. Quem tem esses detalhes, a gente conseguiu uma entrevista, que foi também aberta já à imprensa, é o Ricardo Carpelli, que é jornalista, assessor de secretário de comunicação do Estado do Maranhão, e está acompanhando de perto isso aqui. Vamos ouvir o que ele fala.
O Banco Master estava visivelmente enrolado, fez uma série de operações sem cobertura, tudo indica, usando o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, como pirâmide financeira, estava todo enrolado. E, de repente, aparece a solução mágica. Quem vai salvar o Master? O BRB. Como isso acontece? Flávia Pérez, ex-Flávia Arruda, foi ministra palaciana de Bolsonaro, Flávia Pérez, ex-Flávia Arruda. Ela é casada com quem? Com Augusto Lima, que era sócio do Banco Master. O Banco Master fica em dificuldade. Flávia Pérez, aqui do Distrito Federal, Augusto Lima da Bahia, começam a procurar saídas para o Banco Master. Flávia Pérez, tudo indica, bateu em Ciro Nogueira. Lembra que os dois foram ministros parede com parede no Palácio, no governo Bolsonaro. Paulo Henrique, presidente do BRB, Ciro Nogueira tentou emplacar Paulo Henrique na presidência da Caixa Econômica Federal. Perdeu na disputa interna com Arthur Lira. Paulo Henrique veio parar no Banco de Brasília, pelas conexões que Ciro Nogueira tem do Piauí com o Ibanez, que também tem muitas conexões com o Piauí.
Então, Humberto, só para esclarecer, existe aí bilhões de reais que o Banco do Brasil investiu no Banco Master, e por isso, ele, para salvar esse dinheiro, o Banco do Brasil ia comprar o Banco Master. Como não conseguiu, o Banco Central interveio, disse que não tinha condições, o Banco Master estava com problemas financeiros, e quem investiu com letras de crédito, LCA e LCI, tem agora esse grande problema, porque valores acima de 250 mil reais são considerados valores desviados, que o banco não pagava imposto, não tinha como o Banco Central tomar conhecimento disso. Quem investiu até 250 mil reais vai conseguir receber. Se fizeram 4 investimentos de 250 mil, somando até 1 milhão de reais, o banco tem que ressarcir esses investidores. Mas o problema mesmo é que o Banco de Brasília investiu, foi 16 bilhões de reais, dinheiro altíssimo, e agora está totalmente perdido, e aí vira para o lado político, porque já existe uma intenção de descobrir por que o Ibanez fez isso, e aí eu falo, por que que Castão virou político? Porque pode até gerar uma prisão do próprio governador de Brasília, do Distrito Federal, o Ibanez Rocha. Tem aí muitas notícias que estão correndo aqui em Brasília, a situação do governador do Distrito Federal não é boa, e tem essa interferência de políticas que envolve aí senadores aqui da República. Humberto, diga.
Pois é, eu estava ontem acompanhando algumas notícias sobre essa questão do Banco Master, a gravidade disso. Por exemplo, o cidadão leva consigo a economia de pelo menos 1 milhão de pessoas, 1 milhão de clientes, que agora estão inseguros, dependendo de decisões da justiça, dependendo de uma série de fatores, para poder ter o seu dinheirinho de volta, aquele dinheiro que eles acreditaram na possibilidade de um rendimento melhor no banco. E simplesmente agora o banco entra nesse estado de falência. Enquanto isso, o cidadão presidente andava no aviãozinho que custa 200 milhões de reais. Quer dizer, dois aviões e custa 200 milhões de reais. A casa dele, que ele utilizava aí em Brasília para poder se reunir com os políticos aí de Brasília, e a gente começa a entender por que alguns políticos sacam 5 milhões de reais, 10 milhões de reais em dinheiro em espécie para poder fazer as suas campanhas. A casa dele, que ele comprou para poder fazer as reuniões com o pessoal de Brasília, custou 36 milhões de reais. Quer dizer, só a residência, uma das regiões mais privilegiadas, uma das maiores mansões de Brasília, era que ele ocupava aí quando ia para Brasília para se reunir com os políticos. Aí a gente começa a entender como que as coisas funcionam no Brasil com privilégio de poucos. Eu até brincava com Tereza Cristina, de rapaz, numa casa dessa aí eu me arriscava morar nela com a tornozeleira eletrônica. Uma brincadeira, isso é só para descontrair, né? Agora, nada paga o preço da liberdade.
Esses bens, eles devem ser confiscados, viu, Beto?
Devem encontrar uma deve forma ser confiscados
para reparar.
Quando você soma, por exemplo, 200 milhões de um avião, 36 milhões, então, em comparação.
São dois, só aí dá meio bilhão.
Meio bilhão, mas só para um estado ele deve 1 bilhão. Só de investimentos para um estado,
só para informar, municípios, Humberto,
ele deve 1 bilhão de reais, o banco deve 1 bilhão de reais. Então como é que ele vai ressarcir todo mundo?
Nesse caso aí, Humberto, só para informar que a Polícia Federal agora está investigando todo esse desvio, foi autorizado, já aberto um processo criminal, e agora está virando, aparecendo novos atores desse desvio, dessas coisas todas, e a gente vai ter que acompanhar, porque agora Brasília, a informação toda que circula por aqui é essa. Três notinhas rápidas aqui.
Prêmiozinho aqui para a gente. Olha aí essa casinha aí que ele se reunia lá em Brasília, né? Essa é uma... Era apenas uma estada que ele ia para passar alguns momentos para poder se reunir com os políticos de Brasília. Olha aí, ó, essa pequena aí, uma piscininha também muito modesta, né? Que ele tinha, são as instalações. Você imagina, além dos 36 milhões, quanto é que não custa para poder você manter uma residência dessa em Brasília para eventual reunião? Que diz que ele gostava mesmo de ficar, era em Dubai. Dubai era que era o local, Dubai, aquelas suítes presidenciais de Dubai.
Roberto, só aqui três notinhas rápido. O presidente Lula escolheu definitivamente o Jorge Messias, foi publicado ontem no Diário Oficial, ele que será o indicado para a sabatina do Senado, para a vaga do ministro Lewandowski no Supremo Tribunal Federal. Então, o Senado está meio raivoso, meio triste, porque Luiz esperava Roberto que Barroso, fosse, né? Luiz Roberto Barroso, desculpa, perdão. E o Senado esperaria que fosse indicado o ex-presidente do Senado, né? Um senador que também está aliado ao presidente Lula lá do Alagoas, né? Então já será Jorge Messias, o sabatinado. Vamos também trazer outra nota aqui com relação ao próprio presidente Lula, onde o Valdeci Urquiza, que é o primeiro brasileiro a presidir, será o secretário-geral da Interpol. E ele fez o convite oficial essa semana ao presidente Lula para que ele visitasse a estrutura da Interpol e conhecesse todo o processo de investigação contra as organizações criminosas que fazem no mundo inteiro. Então, é um grande prazer para o Brasil essa notícia também, de dizer que nós temos um brasileiro secretário-geral da Interpol, dessa importante polícia internacional que envolve representantes de vários países. E a última informação é com relação à votação da PEC da segurança, né, da PEC das facções, antifacções, já agora surgiu uma denúncia, viu? Só para encerrar, a gente vai trazer esse detalhe segunda-feira. Essa PEC, ela está sendo denunciada, que teve o voto lá do Ramage, que estava de licença. Quem foi o substituto dele? O suplente dele é o próprio Derrite, e o Ramage não podia votar, e ele votou, já descobriram essa votação, segundo a informação de que o Congresso permitiu isso, a Câmara dos Deputados, e isso pode anular toda aquela votação da PEC. É uma discussão que está sendo providenciada, e a gente vai trazer detalhes na segunda-feira. Com informações de Brasília, Adilson Souza, um bom final de semana a todos.
Um bom final de semana, muito obrigado, repórter Adilson Souza. Falta, não está mais tempo de colocar aqui o deputado Pedro Lucas Fernandes, que ele fala sobre as penas que estão nessa PEC, nessa proposta sendo tramitada, está em tramitação lá no Senado, no Congresso Nacional, o endurecimento das penas. 40 anos de prisão para quem fizer aquelas barricadas, quem tentar ocupar e querer mandar em determinadas áreas aqui no Brasil, que eu acho justíssimo que essas penas realmente sejam endurecidas. Um abraço também para Carlos Rodrigues, que manda Francisco Gomes, desejando a todos aí um bom final de semana para o Central Manhã. E a Maria Lopes diz assim: verdade, cada país tem um presidente que merece, é só olhar para o nosso país. KKKK.
Essa é bolsonarista doente.
mas se a gente discorda dela, nós somos quem? Lulistas. Então vamos. O jornalista, ele nem é advogado, nem ele é promotor, ele nem acusa e nem defende, é noticia fatos. Nós vamos continuar essa linha na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário. Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Produtores e produtoras rurais do Maranhão, está na hora de fazer a atualização cadastral dos animais da sua propriedade. Compareça à AGED, onde sua propriedade é cadastrada até o dia 15 de dezembro. Só com a atualização do cadastro obrigatória, você poderá ter acesso a documentos sanitários, emissão da GTA, declarações e outros. Evite o pagamento de multas. Juntos vamos garantir a saúde dos nossos animais. É bom para você, é bom para o Maranhão, é bom para todo mundo. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.